Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema João e Jesus incompreendido pelos hebreus, João e Jesus compreendidos hoje pelos que são filhos do Senhor. Esse tema se encontra em Mateus, no capítulo 11, versículo de 16 a 19, em Lucas, no capítulo 7, versículos de 31 a 35. Os textos são sinóticos, são bastante assemelhados. Não há praticamente divergência aqui entre o texto de Mateus e o texto de Lucas. Então, eu só vou ler, por exemplo, de Mateus. Mateus, capítulo 11, versículo de 16 a 19. Com que compararei essa geração? Ela se assemelha a crianças que, assentadas na praça e clamando, dizem a seus companheiros ou às outras crianças: tocamos flautas para vós outras e não dançastes, lamentamo-nos e não chorastes. Ou melhor, batemos no peito, que é um símbolo de tristeza, de luto, e não bateste no peito. Veio João, o Batista, e, porque não come nem bebe, diz: está tomado por um demônio. O filho do homem veio, e porque come e bebe, diz: aí está um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é fruto, é justificada pelos seus filhos. Ou melhor, mas a sabedoria é justificada por suas obras, ou a partir das suas obras. Muito bem. Nós estamos já aqui em algumas palestras estudando o caso de dois grupos e paralelos que estavam então acontecendo na mesma época lá em Israel. O grupo ligado a João Batista e o grupo ligado a Jesus. É muito interessante voltarmos a lembrar que os seres humanos, que nas escrituras de todas as religiões são sempre comparadas às ovelhas, os seres humanos, como ovelhas, precisam de pastor. Nós não sabemos nos conduzir sozinhos. Todo mundo precisa de um chefe, todo mundo precisa de uma direção. Um grande exemplo principal é quando nós nascemos logo numa família, vamos dizer assim, de forma mais simples, um pai e mãe, e ninguém poderia sobreviver sozinho. Sempre precisava de alguém que tome conta dele, que segure as mãos para começar a andar, né? Ensinar as primeiras palavras, conseguir se alimentar. Então, desde o nosso nascimento, então podemos dizer assim, desde o berço, há uma tendência nossa de precisar de alguém. E que esse alguém seja mais forte, seja mais conhecedor, tenha mais experiência, para a gente confiar e seguir. Se a criança não confiasse na liderança dos pais, como que ela daria o primeiro passo? Se ela não confiasse no amor de mãe, como ela saberia que a primeira palavra que ela pronuncia é correta? Então, é nessa relação que a partir daí todos precisam de grupo. E como no caso, nós, pelo nosso nível espiritual, em que somos ainda bastante egoístas e bastante limitados, a gente sempre acha que o nosso pai é o melhor, a nossa mãe é a melhor, a nossa família é a melhor do que as outras, né? Então, no exato momento que você tem uma liderança e que você segue um grupo e faz parte desse grupo, aquele teu grupo é o melhor. É assim, então, que você acha, entre dois grupos, que a tua escola é a melhor, que o partido político que você segue é o melhor, que aquela liderança política é a melhor, que aquela empresa que você trabalha e aquele teu chefe é o melhor do que a do concorrente, que o seu time de futebol é melhor que o outro, e assim também que a sua igreja, a sua instituição religiosa é melhor que a outra, que o seu líder espiritual que você segue é melhor que o outro. Isso é, podemos dizer assim, quase que coletivo, é da humanidade. Então é lógico que quando surge João Batista, e aí todo líder é assim, porque ele é mais forte, ele é mais determinado, por isso que ele é líder. Repare que isso é biológico, isso está nos próprios animais. Repare que as andorinhas, os passos para voar, tem sempre uma liderança. Um peixe também, um cardume, tem uma liderança. Então, se mostra que o líder, ele tem que ser mais forte, tem que ser mais determinado, tem que ser mais competente. O pai que é fraco, ele não vai ensinar o filho a andar, porque ele vai ter medo do filho cair. O pai não pode ser fraco, tem que ser forte. Tem que passar a ideia de confiança. Vai que você consegue. Tem que ser um incentivador. Não é isso? Assim você aprende a andar, você aprende a falar, aprende a andar de bicicleta, etc, etc. Né? Assim tem que ter a liderança o professor também, para as primeiras letras, etc, etc. Para dar um incentivo. Então, no exato momento em que surge João Batista, ele é um líder, um líder nato. Um homem que já no seu passado tinha sido Moisés, o grande representante da lei, da constituição, da civilização judaica, criando, ou melhor, apresentando os mandamentos. Depois, ele veio na forma do principal dos profetas, fundador de escola, que foi Elias. Então, quando ele vem como João Batista, e vem com uma missão pré-estabelecida pelo alto, quer dizer, no planejamento que ele teve no plano espiritual, já estava dizendo que mais que um profeta, ele vinha anunciar Jesus, e não estava anunciando como os outros profetas que diziam assim, um dia o Messias vai nascer, não se sabe quando. Agora não, ele estaria encarnado na mesma época do Messias, ele apontaria mesmo, fisicamente, podemos dizer assim, para o Messias, para a direção do Messias, dizer, é esse. Então era uma missão muito bem estabelecida, estamos diante de um líder, alguém muito forte, alguém que Jesus chega a dizer. Quem vocês pensam que foram ver uma cana oscilando num deserto? Ele não era uma cana oscilando, que o vento leva para lá, para cá e para lá. Ele era alguém firme, muito determinado, muito cheio de energia. Evidentemente, atrai multidões. Ele atraiu tanta gente, ele atraiu tanta multidão, tanta gente para o grupo, né? Para o seu grupo, pelas próprias novidades que ele trazia. Então era algo assim, de uma força imensa. É lógico que ele apresenta uma doutrina. Qual a doutrina que ele apresenta? Não roubar, não dar falso testemunho, não ser violento, ser generoso. Então essa é a doutrina que ele apresenta, e ao mesmo tempo ele faz uma imagem para a sua doutrina, que é a limpeza. Já que as pessoas vinham sujas do deserto, já que as pessoas vinham suadas, né? Ele estava pregando na beira do rio, ele fazia a imagem da limpeza. O que não era nada estranho para o judeu. Nas sinagogas nós tínhamos as banheiras de purificação. Nas comunidades do lado ali dos essênios, tinha-se as banheiras também de purificação. Então já era comum essa ideia de purificação naquelas comunidades. Então ele aproveita essa mesma imagem e diz assim, vocês estão chegando sujos aí pelo deserto suado? Entra aqui no rio, mergulha. Não ficaram limpos? Então a mesma coisa é a mente também tem que ficar limpa, metanoia, mudança de atitude mental. E o que acontece é o seguinte, se você tem algo sobrando em casa, dê para aquele que não tem. Se você dava falso testemunho, não dá mais. Se você era violento, não age de violência. Né? Se você cobra alguma coisa, não cobra nem do justo. Mudando de atitude a mente vai ficar lavada, limpa, vai ficar batizada, mergulhada, vai ficar limpo como o corpo ficou limpo ao mergulhar no rio. Então ele constitui um grupo. E esse grupo começa a dizer, nós estamos diante do nosso líder, de quem nós seguimos, esse é o melhor. Daqui a pouco, ele anuncia Jesus. Quando ele batiza de Jesus, ele batiza, ele diz que ele não tinha condição de batizar Jesus, que Jesus não devia batizá-lo. Que ele não tinha condição de tirar as sandálias dos seus pés, que ele era aquele que ele havia anunciado, era o Messias esperado. Né? Então, nesse exato momento, ele aponta, até para os seus discípulos, vão seguir ele, como foi o caso de João e André, que foram seguindo, foram seguir Jesus. E Jesus começa a constituir um outro grupo. Agora vocês imaginam Jesus, uma liderança, uma grande liderança,
o poder de ser o governador da terra, né? O homem que vai reconstruir a humanidade, ele tem uma força tal que chegou a dividir a humanidade em duas partes, antes e depois de Cristo, né? É. Então, nesse exato momento que se chega a dividir o calendário da história em antes e depois dele, você já pode imaginar a força de liderança. E as multidões começaram a seguir Jesus. E Jesus aproveitou esse exemplo que os apóstolos faziam, que João fazia, que era mergulhar no rio. O próprio Jesus não mergulhava, mas seus apóstolos também. E Jesus continuava os seus ensinamentos. E como João falou que Jesus apresentaria um ensinamento muito maior do que ele, Jesus vai além da generosidade, vai além de não ser violento, vai além de não ser mentiroso, de não falar mentira, ou de dar falso testemunho, não dar falso testemunho. Jesus vai além, Jesus vai falar do amor tal, do amor incondicional, do amor que chegaria ao ponto de ficar sem nada, de dar inclusive o seu corpo, de ser martirizado, que se for o caso de ir para a cruz, de colocar esse amor acima de pai, de mãe, de irmãos, de parentela, de acima do próprio amor ao corpo, a sua vida teria que ser esse amor, e esse amor teria que ser tão grande, que a mesma forma que você ama pai, mãe, você também tem que amar os inimigos, fazer bem aquele que te persegue e calunia. Essa é uma mensagem nova, extremamente nova, em que ele mesmo diz: eu vos dou novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, quer dizer, indo até a cruz se for necessário. Essa era a novidade, por isso que João diz: eu não tenho nem condição de tirar isso, essa sandália. Ele vai apresentar algo muito maior, vai apresentar o batismo pelo Espírito e pelo fogo, ou melhor, vai apresentar o batismo da nossa realidade espiritual. Somos Espírito, Deus é Espírito, Jesus vai dizer, então nós somos Espíritos também, nós somos idênticos a Deus, nós somos a imagem semelhante divina, nós somos cidadãos do universo, somos cidadãos divinos, somos seres que pertencem à comunidade cósmica divina, e mais, né, o mergulho no fogo é na lei divina, que é o amor. O fogo aí está o exemplo, né, o fogo do amor, né? Então é a lei dessa cidadania cósmica, o estatuto ou a lei divina que Jesus vai dizer. Essa é a lei que resume tudo, que é a lei do amor, que é como veste o estatuto divino. Então, como nós somos seres divinos, o nosso estatuto é o amor. Muito bem. Então, agora Jesus começa a pregar. E a multidão é imensa seguindo Jesus. Até seguidores de João saem do grupo de João e vão seguir Jesus. Mas existe aquela resistência natural da pessoa que não quer mudar do seu grupo. Meu grupo é melhor. E mais ainda, João foi preso. E quando João foi preso, Jesus estava pregando em plena fama, então aqueles seguidores de Jesus, de João, começam a questionar. Primeiro, quem é esse que está pregando aí? Por que que ele está pregando? Com que autoridade? E aí você sempre tem aquela ideia forte de que o seu grupo é melhor. João, então, deu um exemplo. Vai lá. Vamos lá. Chamou dois do seu grupo. Já falei aqui para vocês que dois, para os judeus, é sempre a ideia de testamento, de testemunha. Alguém só poderia condenar se tivesse duas testemunhas. Por isso que João pega duas para servir de testemunha para o grupo. Vamos lá conversar com Jesus. E Jesus já sabe que a melhor forma não é falar, é fazer. E um verdadeiro mestre, daí a frase que nós temos na lição de hoje, a última frase, fala bem isso, diz assim: a sabedoria é justificada por suas obras. As pessoas não é um blá 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 que transforma alguém em sim um exemplo. Então Jesus dá exemplo. Eles viram pessoas sendo ressuscitadas, viram cegos enxergando, viram paralíticos andando, e mais, viram que os pobres estavam sendo consolados, e que o Evangelho, essa nova ideia, diferente da de João, que é um amor incondicional, inclusive aos inimigos. Da mesma forma, né, um amor acima de tudo, inclusive a própria vida, e esse Evangelho, ou melhor, essa boa nova, a palavra Evangelho quer dizer boa nova, essa boa nova estava sendo pregada. Então eles viram isso. E quando eles viram, Jesus então acrescenta, baseado nas profecias de Isaías, em profetas, dizendo assim: ó, inclusive tudo isso já tinha sido anunciado. Aquilo que os profetas anunciaram é o que vocês viram que eu fiz. Paralíticos
estão andando, cegos estão enxergando, leprosos estão limpos, mortos estão ressuscitados, e o Evangelho, a boa nova, que é a mensagem diferente, que é a do amor, está sendo pregada. Vocês viram os que os profetas anunciaram e vocês viram acontecendo, e eu estou fazendo essa paralela, essa ponte com vocês.
Isso eles vão embora.
Isso eles vão embora. Mas fica no ar a ideia, por aquilo que Jesus vai falar, de que eles não aceitaram Jesus. Tanto que eles vão embora, a ideia não era ir embora. Olha só, quando João estava no Rio Jordão e viu Jesus, ele fala assim para João e André: eis ali o Cordeiro de Deus.
João e André, João evangelista André, foram lá, perguntaram: Jesus, aonde tu moras?
Jesus diz: vem ver. E eles ficaram com Jesus. João depois vai chamar Tiago, seu irmão, e André vai chamar o seu irmão Pedro. Agora, esses foram e foram embora, dando bem a ideia de que não ficaram. A ideia é ficar com Jesus. Se o próprio mestre deles disse: esse é maior do que eu, e virá um maior do que eu, e esse daí é o que eu tenho indicando, e eu não tenho nem condição de tirar as sandálias, não é para eles ir embora. Se eles forem embora, é porque não concordaram. Porque diante do que eles viram, eles tinham reclamação a fazer. Diante do que eles viram, eles ficaram meio suspeitos. Ó, é isso, mas está faltando tal coisa. Tal coisa não está batendo. E foram embora. E Jesus deu as devidas explicações para a multidão. Não com relação a João. Ele mesmo coloca no texto que João não era um macaco ensinando no deserto, que ele era o maior dos nascidos de mulher, que ele era o Elias de volta. Então João era firme. Mas é o grupo de João, são os seguidores, que são resistentes e não querem aceitar Jesus. Mas qual é a armadilha, podemos dizer assim? Qual é o alçapão? Qual é a armadilha? Qual é a trava que estava prendendo eles para eles não irem para Jesus? E que no texto está usando a palavra escândalo. Escândalo no grego é isso, é a armadilha. Quer dizer, o animal vem à noite, pisa na armadilha, né? Ou o passarinho cai no alçapão, pisa na armadilha e fica preso, ele não tem como ir. Então, é a armadilha que não deixa ele ir. Qual é a armadilha? Qual é o truque? Por que motivo? Jesus estava ressuscitando? Morto estava? João estava? Não. Jesus estava fazendo paralítico andar? Estava. João estava? Não. É, Jesus estava fazendo cegos, leprosos, limpos, enxergarem, certo? Sim. João estava ali? Não. Aquilo que João estava fazendo está anunciado pelos profetas, como Isaías, como o maior de todos. Já... Sim. Eu estou dizendo que João é o Elias que devia de vir e que era o precursor? Sim. Isso está anunciado em Isaías, em Malaquias, no Antigo Testamento? Sim. E vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, e tudo o que eu estou fazendo está confirmado nas escrituras que vocês conhecem. E eu não estou elogiando o mestre de vocês, e o mestre de vocês não me indicou a mim? Então está tudo certo. Então o que falta para eles largarem João e seguir Jesus? É que Jesus fala desse escândalo. Tropeçaram nele, ou caíram numa armadilha. O que, que é que agarra e não faz a pessoa ir? É Jesus.
E é algo assim muito simples. A palestra poderia acabar aqui, mas são implicações psicológicas interessantes que a gente pode desenvolver e trabalhar mais, com exemplos. Mas aí é assim, o final. Olha, como que eu posso comparar essa geração?
Jesus está falando, essa geração, da agora, aquela que estava ali vivendo aquilo. Como que eu posso? Ó, a geração é a seguinte. Veio João. E João andava vestido de roupa de camelo
pelo deserto, vivia no deserto, e lá só comia mel e gafanhoto, e pregava essas coisas. E disseram assim: João é muito rígido, ele só é vegetariano, ele só come gafanhoto e mel, e vive no deserto com roupa muito pronta, ele não mora bem, então João é muito rígido. Ele não come nem bebe. Agora veio o filho do homem que fala e age e vai na casa de qualquer pessoa, rica ou não, e come com eles. E como vem Jesus comendo?
Comida na casa dos ricos, são comidas boas. E como serve vinho a ele, ele toma vinho. Aí diz, não, eu não vou seguir ele, não, porque ele é um comilão e ele é um beberrão. E aí diz Jesus, como é que eu vou comparar essa geração? Parece criancinha brincando na praça. A gente vai na pracinha e as criancinhas vão brincar. Então tem dois grupinhos de criança. Uma criança canta, a outra criança não dança. Ó, imagina você está numa festa, você vai cantar e o outro não quer dançar. Vai estragar a festa, né? Menino chato. Não, não sabe brincar, não desce com o paquinho, não é isso? Na linguagem popular. Ou então, a criança fez a seguinte brincadeira, brincou de luto, bateu no peito, que estava tristezinha, e a outra ficou dançando, em vez de chorar, em vez de ficar triste. Quer dizer, as brincadeiras não são correspondentes. É criança que não sabe brincar, que não quer participar da brincadeira. Né? Então, vamos brincar de pique, vamos? Então, vamos lá. Todo mundo, eu vou pegar. Aí a criança não corre. Aí eu te peguei, não tem graça. Tem que correr. Mesmo se for fraquinho, aí tu vai, finge que está correndo, você diminui o teu espaço. A criança quer brincar, se distrair. Se a brincadeira é correr, quer correr, não é isso? Se a brincadeira é pegar, se é pique no local, no lugar, as brincadeiras vão acontecer. E você tem que participar. Se um canta, o outro dança. Se um dança, o outro canta. Se um está triste, o outro fica triste. São brincadeiras. São teatrinhos. E se a pessoa não participa, é aquela criança enjoada, chata, desagradável, né? Teimosa, birrenta, que cisma, que tem ciúmezinho da outra, porque a outra cantou, então eu não vou dançar. Né? Eu quero aquela roupinha, eu quero fazer aquele papel, se eu não fizer aquilo que tem criança, é chato. Mas não participa da brincadeira. É teimosa. E você vai ver, vai conversar com a criança, não tem motivo. Não tem motivo. Por que você está assim? Aí os pais falam, o pai vai lá, a vovó vai, brinca, filhinho, por que você não está brincando aqui na parede? Eu não quero, não quero. Raiva. Mas não pode ter raiva, porque a gente é. Mas é chato. Então a pessoa é desagradável. Aí a mãe, aí o vôzinho vai lá, a madrinha vai, eu não brinco, vem brincar, olha aqui a bola, ó, chuta a bola, eu não quero. Aí, então, aí todo mundo larga a bola, então vamos ficar com coisa. Aí ela pega quem é a bola. É isso. Jesus está comparando essa geração assim. Veio João, vivia no deserto, numa vida muito rígida, não comia nem bebia, e era vegetariano, e só comia gafanhoto e mel e vestia com roupa de animal. Ah, isso é muito rígido, isso eu não quero não. Veio Jesus, ah, Jesus come, bebe, diz, oh, o problema não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, pode comer tudo. Ah, mas aquele animal é impuro, quem disse? Olha, ele falou para Pedro, quem disse que pode ser impuro alguma coisa que Deus criou? Vai lá, mata e come. E aí todo mundo dizia, por que, que hoje é dia de jejum e eu estou jejuando? Jesus, ah, por que não vai jejuar em plena festa, quando o noivo está presente? Na festa pode ter jejum, e uma vez no casamento, o noivo está lá com a noiva dançando, todo mundo não quer comer porque hoje é dia de jejum. Imagina que festa de casamento chato. Ninguém como não comer, não vou beber hoje, não comer, não vou. Por enquanto, o noivo está presente, é festa. Se você vai na festa, participar da festa, pode comer um pouco menos, pode comer um pouco mais, não vai ser lutão. Ah, vai comer, participar da festa. Agora, quando o noivo não vai embora, aí acabou a festa. Guardaram os docinhos, pronto, acabou, você vai embora. Então, disse Jesus, eu sou o noivo. É um momento de festa. A vinda do Messias aqui é um momento de alegria. Nós não podemos imaginar o que significa a vinda desse gênio planetário entre nós. É um motivo de muita alegria. Então vamos ficar emburrados diante de Jesus? Ah, eu vou comer nada não, não vou beber nada não, vou ficar com aquela cara de tristeza, de chatice perto dele? Não, ele mesmo tinha uma vida normal, natural. Aí, então, por causa disso, logo exageraram. Ele é um comilão. Ele é um beberrão. Em Lucas, está o pé da letra. É um beberrão de vinho. Quer tomar vinho, é beberrão de vinho. Porque come uma comida diferente na casa de alguém. Aí, mais, porque como ele conversou com uma mulher, e essa mulher já foi casada com outros homens, ele tem contato com prostitutas, como foi o caso da samaritana. Ah, porque ele foi na casa de Zaqueu. Ah, Zaqueu era cobrador de impostos. Como no grupo dele tem Levi, ou Mateus, que era cobrador de impostos, ele vive com os publicanos, com os pecadores. As pessoas vão exagerando. É brincadeira de criança. Agora, a essência do discurso de Jesus
a essência do discurso de Jesus. Eles viram mortos ressuscitados, cegos enxergando, mortos ressuscitados, aí na explicação doutrinária, no processo de cor, né? Viram cegos enxergando, paralítico andando, leprosos limpos, e Jesus pregando uma nova verdade, que é a mensagem do amor para todos. Um amor que tem que ser dado, inclusive para o inimigo, para quem te persegue e calunia. Isso ninguém questiona. E saem de lá dizendo, não, está tudo certo. Aí Jesus compara mais Isaías, fala isso. Ah, mas João, inclusive, me indicou. Aí a pessoa diz, não, mas eu não consegui esse cara, não. Ele é um cominão, um bebedor de vida. Então, na hora, fica na discussão menor. Compreendeu? Fica na discussão menor. É o qual? Por que queimam aquele orador? Ah, porque ele não participa do movimento federativo. E para participar do movimento federativo, o que ele tem que fazer? Ele não pode falar aquilo que ele aceita. Ele tem que ficar quietinho e falar o que o movimento federativo aceita. Então, se ele aceita Bustei, ele tem que calar a boca. Se ele aceita Pedro Bola, ele tem que calar a boca. Aí, se ele não participar do movimento federativo, está queimado. É brincadeira de criança. Tem um movimento federativo queimando ninguém. Não é uma besteira, uma palhaçada. Uma fraqueza, fruto de incompetência. Somos incompetentes que participam dessas coisas dessa forma, falando desse jeito. Só a incompetência pode gerar isso. É brincadeira de criança. Quando a própria doutrina diz que você só deve aceitar aquilo que passa pelo crivo da sua razão. Quando a pessoa pensa assim, ela é condenada. Então ela tem que ser contra a doutrina para ficar do lado do movimento federativo. Não é isso? Olha bem. O ponto que se chega. Agora vem o nosso querido Chacó Melo falar aqui sobre Passe Magnetismo, livro publicado pela Fé, e como movimento, inclusive na rádio, para que a gente não siga ele. Mas não tem nada que seguir, você tem que vir aqui, assistir a palestra, ouvir, pegar o livro, ler, se concordar. É você que tem que saber. E se for melhor do que na sua instituição? Então nós vamos ter que ficar com um atestado de infantilidade, de criancista. Criancice é o que o outro falou, a outro falou, então eu não posso fazer. E onde está a tua razão? Onde está a tua maturidade? Você não pensa? Aí vai ficar nessa coisinha, não vou seguir Jesus porque ele toma vinho. Aí eu não vou seguir fulano porque ele dá um passo diferente. Aí eu não vou seguir fulano porque ele aceita o bolo. Aí eu não vou seguir não sei o que porque é ramati. Aí não sei o que porque é umbanda. Aí vem até carta no movimento espírita, você não pode falar no tupiara. Aí a gente vai, como fulano, com o braço lá, já 30 anos no porque, então eles estão inventando que é coisa de criança. Aí a igreja católica, aí o papa tem que chegar e ficar repetindo, gente, como é que vai discriminar uma mãe grávida? Uma mãe que vem com um nenenzinho só porque ela é solteira, não pode batizar o neném. Porque foi constituído fora do casamento, ela era sagrada. Que besteira, que era sagrada. Que padre lá que é sagrado. Aí precisa o papa perder tempo, né, de explicar isso para o padre. Preciso, quando o Papa está falando coisas muito mais profundas para elevar ele explicar. Ô padrinho, ô pai, ô, respeita lá a mulher solteira que ficou com o neném lá. Será que você tem a necessidade de dizer, a necessidade de chegar a dizer quem sou eu para julgar o homossexual? Não há necessidade, é perda de tempo. Então quer que o cara vem uma liderança que pode apresentar coisas mais profundas, tem que ficar falando do ABC que as pessoas agem como criança. Então isso que ele quer dizer. Aí está, qual é o escândalo, ou melhor, qual é a armadilha, qual é aquilo que te faz tropeçar para você não seguir. Em vez de você tropeçar dizendo assim, eu não aceito que eu tenho que amar os inimigos. Quero compreender esse negócio, como amar os inimigos. Outra coisa, amar mais a Jesus do que a meu pai e a minha mãe. Como? Amar mais a Jesus do que o meu próprio corpo, e se me botarem na fogueira, eu tenho que ir para a fogueira para poder continuar seguindo algo. Isso é assunto para questionar. É o assunto, aí é raiz, mas não, fica naquela coisa, não, João é vegetariano. João é muito rico, então Jesus é um glutão. Vai para tudo superficial, que pouco interessa o que tu come, o que tu não come. Nós estamos na época de saber disso. Aí, então as pessoas pegam no menor e quando você pega a briguinha, por que você não quer saber do evangelho? Você leu, estudou? Aí ficam brigando, cara. Os caras nem sabem o que é. Nem leu. Ele nem sabe o que é. Aí não vai participar, ele não gosta do outro, porque o outro é metro mal, porque o outro é queda, porque o outro é construído, porque o outro dá passo de boa forma, porque o outro usa avental, porque o outro. Por que não conviver? Por que não ser um amigo? Por que não trocar informação? É coisa de criança. E o que Jesus está dizendo? O motivo da queda do cara, o chão que prende ele ao crescimento, é a coisa menorzinha. É, por que eu não gosto de perturbar? Ah, porque só a obra. Uma vez eu fui num centro aqui, na Tijuca, na rua Aguiar, uma das instituições mais antigas do Rio de Janeiro. Cheguei lá para fazer uma palestra. Quando acabou, tinha um lanchinho muito bom, adoro um lanchinho. Aí veio um lanchinho bom, beleza, meu. Fiz uma palestra longa, né? Aquele lanchinho ali me aguardando. Na hora que eu fui pegar o lanchinho, o cara falou: eu sei que você gosta de perturbar. Eu disse, gosto muito. Mas quando eu já vi e vim a pergunta, já agarrei uns três salgadinhos assim para garantir aquele salgadinho. Então, já vem bom aí, né? Já vou para a cruz, tá dizendo. E ele falou assim, eu também gosto de Pedro Balde. Pena que ele só recebeu a grande síntese como mediúnico, e não as outras. Não, mas ele explica no livro As Novores que mudou a forma mediúnica. Nem todos os livros são psicografias. Você tem psicografia, você tem psicofonia, você tem psicometria, você tem vários tipos de mediunidade. Né? Então ele mudou a forma, só isso, para falar para um outro tipo de público. Na hora que eu falei isso, aqui, não. O que a gente sabe mesmo é que ele não teve humildade para desenvolver a mediunidade dele no centro, na mesa do centro espírita. Aí, agora você nota, né? Ele tinha os seus 70 anos, presidente da instituição, orador da Federação Espírita Brasileira, e eu lá no início dos anos 80, com meus 20 e poucos anos. Mas aí é aquela oportunidade única que o cara tem. É a oportunidade. É ali, ó. Isso não é para o público. Você não vai falar isso para o público. O público não tem essa condição. Então, um cara que se despresenta no centro, que faz palestra na Federação, que tem uma boa biblioteca, então você, e que dirige a reunião mediúnica, para o senhor. Dirige o reunião mediúnico, dirige, acha que você teria a capacidade de desenvolver a mediunidade do Paulo? Ficou assim de surpresa, engoliu aqui. Você acha que você tinha essa capacidade? Então ele engoliu. Foi fazer uma palestra na federação e pum, pacotou. Teve o fato na federação, dentro da federação que ele vai. Passa um tempo. A vida prossegue. É lógico que merece oração, carinho. E aqui no Anápio ele é muito melhor do que todos nós. Pelo trabalho, pela obra social, mas são, é um tropiço, cara. Por que ele não vai para o Val? Você está entendendo? Por que ele não lê? Por que ele não prossegue? Ele para ali simplesmente, não é mediúnico. Então, quer dizer, então eu só leio obra mediúnica? Uma pessoa que não é médio não serve? Olha, veja se não é o pequenininho, é o tropeço, é aquilo que te prende. Então, quer dizer, eu escrevo uma obra mediúnica, se a outra não for mediúnica, não serve, porque eu não desenvolvi mediunidade. É coisa pequena. E o sujeito é grande, como os seguidores de João eram grandes. Imagina o que João, como sendo Moisés e Elias, não falava. E aquela gente rastejando com coisa pequenininha. Mas é assim mesmo que faz. Não quer dizer que ele não tenha grande conhecimento, ele tinha muito mais do que eu. E tem ainda. Só quero dizer que são detalhes que a pessoa se prende para coisas que não vai para frente. Aí infartou na federação, como qualquer um poderia fazer a palestra e infartar. Passa um tempo, é hora do meu culto, chega lá o nosso adésio Álvaro Machado, já desencarnou, companheiro de doutrina aqui do Regeneração, frequentava o culto lá em casa. Ele chega e diz: olha, me ajuda aqui, meu, cheio de pacote de bolsa. Ah, é o fulano que está para desencarnar. E deixou a biblioteca toda para você escolher o livro que você quiser. Então valeu, tá certo? Foi bom. Aí eu escolhi os bons livros, os outros nós distribuímos. Quer dizer, guardou o carinho. Mas é aquilo que Jesus falou. Você, porra, sai dessa pequena coisa. Nós temos que ficar muito atentos às coisas pequenas que nos atrapalham. A gente fica viciado em data, fica viciado em situações.
Eu vejo gente falando, por que você não pode fazer isso? Ah, porque eu tenho tal limitação, porque eu tenho tal visão, porque o outro não é do meu grupo, porque o outro não faz igual. Calma. Assim, isso não é o pequeno. Vai além de Jesus. Como os seus discípulos serão conhecidos? Jesus disse, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. Não é porque todos vão ter a mesma opinião. Tiago tinha uma opinião, Paulo tinha outra. E aí o que ele fez? Paulo chegou lá, deu a mão e apertou a mão de Tiago e diz assim, eles deram as mãos. E Paulo chama, ele era uma das colunas da igreja do Cristo. Paulo reconhece que ele era a coluna. Não concordava com a opinião dele, mas deu a mão, por que não se dá a mão? Por que não se eram juntos? Sempre forma um concílio como ele e Paulo, como Tiago e Paulo fizeram, chegaram a um acordo. Tiago concordou com Paulo, Paulo continuou pregando, Tiago continuou com outras ideias, e assim vai. Cada um no seu canto, mas nós não podemos nos prender nas coisas pequenas. Por que eles estão brigando? Por carne sufocada para os deuses. Se pode comer como um sacrifício. Eu fiz um sacrifício de animal. Posso comer aquele animal? Não posso comer. Pode comer sangue de animal? Porque eu não gosto de comer frango a molho pardo. Mas eu posso comer a carne do frango, posso comer o sangue dele. Então, você vê, as pessoas não. Mas por que é a tua briga? É por causa do sangue do animal que foi sufocado. Então você mata uma galinha e não pode comer o sangue. Aí o sujeito come galinha molho pardo. Então, eu não vou falar com ele porque ele é contra o meu grupo, porque eu sou do grupo do diabo, porque não pode. São coisas pequenas. Agora, eu não como frango a molho pardo. Agora eu vou na casa de alguém, só tem frango a molho pardo. Fecha os olhos, está aí dentro. Ué. Vou chegar e dizer, não, o senhor faz uma comida especial para mim. Quem sou eu para pedir comida especial? Então, a vida tem que ser muito simples. Eu quero dizer que as pessoas se prendem. Pode ser, porque são os motivos das brigas, das divisões. Não é da essência. Por exemplo, eu aceito Jesus, eu também, uma das pessoas que mais nós divulgamos aqui, que tem inclusive uma palestra mensal sobre ele aqui, fora as minhas palestras, são todas baseadas nele, estou procurando o seu pastorino. O pastorino não aceita a obra de Rousseff. E há 30 anos eu falo de pastorino. Tenho ele ao ponto de dedicar em livro com um grande vulto da humanidade. E daí? Então, e todos aqueles outros contos, ainda eu não vou falar porque não é, é coisa de pequeno. Coisa muito pequena. Um dos maiores gênios que passaram no Espiritismo sabia mais de 100 línguas. Francisco Romero Lopes. Não aceitava a obra de Gustavo. E daí? E agora, por causa disso, você vai dizer que ele não era um gênio. Um dos maiores, nunca talvez nós tivemos um gênio assim dentro do Espiritismo. Todo mundo conhece, quem assistiu, é o professor Deolinda Morim. Amigo, companheiro, fazemos palestras juntos. Eu falava de dentro do bode Agustin, ele do lado falava. Não falava conta, não. Mas falava das coisas dele. E você que daí, um dos maiores representantes da doutrina, eu vou me afastar da pessoa. Não vou seguir, vou pegar em coisa pequena. E as pessoas vão em detalhezinho assim. E quando você vai ver, perdeu uma oportunidade de ir em frente. É, Jesus diz então uma expressão muito bonita que eu queria que vocês aqui guardassem bem, que é a palavra lá no original grego, escândalo, que quer dizer armadilha. Vamos ficar prestando atenção quais são as pequenas armadilhas, são armadilhas, aquela pequenininha, o assaltão, é um garfo, alguma coisa de pé. Isso aqui não deixa você caminhar com bobagem. Ver estar juntos, confraternizar, aprender, ter uma mente aberta, não, isso eu concordo ou não, está no meu crivo da razão, mas continuamos juntos. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, não porque um aceita a mesma coisa que o outro. João pode ser vegetariano, Jesus pode ser comedor de carne, e os dois, extraordinários. Eu até reconhecer que Jesus tem uma doutrina maior do que João, inclusive reconhecer que João mandou seguir Jesus. E aí eu não gosto de carne, não. Que sigo Jesus, ou eu gosto de carne, como? Ou então eu gosto de comer mel, ou eu gosto de andar com roupa de camelo, como? Mas anda assim, agora isso é uma coisa tão pequena, não tem nada a ver com a essência que a doutrina.
pequeno. Então, ao invés de eu chegar e dizer assim, pastorina, aceita o evangelho em toda a sua grandeza. Estou junto com ele, com o mesmo Jesus que ele aceita, eu aceito também. Agora, há um detalhe na interpretação que ele dá assim, eu dou dessa forma, e daí? Então, eu tenho 99 coisas maravilhosas que me unem a ele, e tem um ponto que eu não concordo, estamos juntos. Agora, por que eu não falo com ele? Ah, porque eu não aceito construir, quando a obra dele é tão extraordinária, como um prosseguimento da revelação doutrinária. Então, são essas coisas que não temos que ter. Então, a mensagem do Kardec tem que ficar assim, muito clara para a gente não cair nessas armadilhas. A fé tem que ser encarada diante dos fatos, frente a frente. A fé tem que ser raciocinada. Isso não vale a pena. Estou me prendendo aqui. Qual é o pontinho que está tendo dificuldade? Né? Cada um, como cada um é um mundo próprio, tem uma folha da árvore igual a outra, então as pessoas são diferentes. As religiões das pessoas são diferentes. Os caminhos das pessoas são diferentes. Você, às vezes, tem que estabelecer determinados princípios simplesmente para ajudar a pessoa a se organizar. Mas não existe a necessidade dessa... É como se fosse uma didática, uma pedagogia para a pessoa botar a mente no lugar. Então ela se adapta mais com um tipo de exercício do que com outro. Por exemplo, no início aqui da nossa palestra, o Stélio chegou e disse assim: orar não precisa de posição. Orar não precisa de posição. É verdade, pior é a mente. É a mente que tem que estar posicionada como uma antena parabólica para o alto, para a emissora divina. Muito bem, então é a mente. Daí o próprio Jesus dizer, não precisa se falar muito. É, já o Pai está no secreto, sabe de tudo que a gente precisa. No entanto, as pessoas, elas têm preguiça e têm dificuldade mental de elevar a mente. Então, há em várias instituições determinados exercícios. Por exemplo, antigamente na FEB, para se começar qualquer atividade, se fazer a prece, pedia para ficar de pé. É, na FEB, para se fazer a palestra, pedia para botar paletó. Então, a pessoa chegava sem paletó, botava o paletó e fazia a palestra. Porque foi uma época, a FEB, conhecendo a cidade, foi numa época em que o espiritismo era perseguido e era desconsiderado. Então, bota o paletó assim, para dizer, ó, nós somos organizadinhos. Agora não tem mais disso, eu vou falar lá na FEB. Sem paletó, a mesma coisa é ficar de pé. Ficar de pé é só uma postura para ajudar a te condicionar a mente. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma antena parabólica na sua casa para pegar a televisão. Se a antena está desgovernada, está fora de posição, você tem que pegar uma escada, subir no telhado, se arriscar na telha, ter muito cuidado para não cair, botar a antena, ficar gritando para o cara que está lá embaixo, para alguém te ajudar. Ficar gritando, vê se agora tá bom, vê se está na posição, vê se parou de chiar, vê isso, aí depois tá ajustado assim. Aí você desce com muito cuidado, desce a escada, vai lá e vê a tua televisão. Não é assim não. Agora, você pode também ter condição, tá mais moderno, você pode ter um aparelho de controle remoto e do seu controle remoto você ajusta a antena, não é isso? Depende da tecnologia que você tem. Então, postura para orar, eu não posso me dividir com isso. O cara quer ficar em pé, quer ficar sentado, só faz em posição de yoga, só faz de cabeça para baixo. Não é dele. Mas eu não vou me dividir por causa disso. Esse não é o ponto. O ponto é, ele ora para Deus? O Deus dele é aquele Deus do amor? Pronto, é esse que é o ponto. Esse que é o ponto comum. Esse que é o ponto grande. Ele ora, ele quer sintonizar com algo. Agora, se ele não tem capacidade, ele tem que fazer todo aquele esforço. Ele não tem capacidade, ele tem que ficar em pé, ele tem que fazer exercício de óculos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até ele aprender a direcionar a mente e poder chegar ao ponto de entender o que Jesus falou. Não precisa falar. Ficar em silêncio e saber que eu sou Deus. O Pai está no secreto, sabe de tudo que você precisa. Você não precisa nem pronunciar a palavra nenhuma. Mas até você chegar a esse estágio, então fica um terço, 50 Ave Maria para lá, 50 Ave Maria para cá, para você aprender a concentrar. Não é isso? Então, agora, eu não vou ficar com o outro, porque o outro reza a terça. Ué, qual o ponto em comum? O ponto em comum é Cristo. Então, voltando para o exemplo. Criancinha brincando na praça.
criancinha chata, enjoada. A brincadeira é de pique, não quer correr. A brincadeira é de bola, não quer chutar. A brincadeira é de teatrinho, de cantar, não quer dançar. O outro dança, o outro não quer cantar. O outro está chorando, o outro então não quer chorar. Tá, fica rindo. Estraga a brincadeira. Não sabe descer para o parquinho, não sabe brincar, não desce para o parquinho. Então, é uma imagem lindíssima da projeto. Brincadeira de criança. E não é brincadeira. Aliás, ele não está questionando a brincadeira. Ele está dizendo que brincadeira é algo muito legal. Mas quando você participa da brincadeira, se uma criança canta, outra dança. Se um brinca de chorar, o outro brinca de ficar tristezinho e bater no peito. Agora, brincadeira de criança. Ah, eu não vou seguir João, porque João, ele é vegetariano. Ah, porque ele usa roupa de camelo. Ah, porque ele vive no deserto. Ah, porque ele é muito rígido. Ah, porque ele só come mel e gafanhoto. Aí vem Jesus, que não faz nada disso. Come, e é alegre, manda não jejuar. E aí, ah, esse daí eu não quero seguir, porque esse é glutão, esse daí é beberrão de vinho. Volta Jesus. Brincadeira de criança. Qual é a essência do pensamento de João? Qual é a essência do pensamento de Jesus? O que quer dizer no pensamento? O que eu posso fazer para aprender aquele pensamento dele? Não é ficar em detalhe. Aí depois eu vou ficar em detalhe. Ah, porque a roupa é branca, porque a roupa não é, porque é preta, porque é roxa. Olha, se briga por causa de roupa. De roupa na igreja, se brigou por causa disso. Que roupa que é, de que cor que é, para que festa que é. Não é isso? As igrejas não se falam. Simplesmente pode ter imagem, outra não, só pode ter pintura. Então, na igreja ortodoxa tem pintura. Pode ter pintura de São Jorge, Santa Filomena, Santa Bárbara? Pode. Pode ter imagem? Não. Ah, na igreja católica pode ter imagem? Pode. Então eu não falo com ela. Mas o que fala lá? Qual é a essência? É um motivo lá que teve de briga entre eles, fortíssimo. A igreja de lá acredita em Espírito, Pai e Filho. A católica acredita em Pai, Filho e Espírito. Aí, obrigado. E a ordem não era a mesma. Ficaram sem falar. Estão há anos sem falar. Brincadeira de criança. Lá tem evangelho? Tem. Aqui tem evangelho? Tem. Então você tem um ponto belíssimo de união. Que é esse que é o mais importante, que é o evangelho. Vai brincar com detalhe. Se pode imagem, se posso isso. A igreja protestante fizeram uma reunião em 1530 com o católico para definir perseguições. Simplesmente para saber se na hora tinha de dar uma hoxa ou um pedacinho de pão. E mais, se poderia dar também para as pessoas um pouquinho de vinho. Aí a igreja católica não queria dar o vinho. Só o padre toma o vinho, os outros não tomam o vinho. Olha que briga besta. E quando Jesus falou, fazer isso em minha memória, e deu o pão e deu o vinho, além de Jesus falar, ainda briga um bocadinho. Mas mesmo Jesus falando, eu não quero dar pão, não quero dar vinho, nós vamos ficar juntos. Porque no fundo o que ele mandou foi a fraternidade. Esse é o ponto em comum. Brincadeira de criança. Volta para o texto então. Frase psicológica, palavra psicológica. Essa é fundamental. Não é a historinha de João Batista, nem a historinha de Jesus. A gente pode falar em historinha desses dois. Simplesmente é a colocação psicológica, escândalo, a armadilha. Qual é a armadilha que você está tropeçando? É na essência do pensamento de João. Porque se a gente seguir o que João manda, puxa, seja generoso, não dá falso testemunho, não ser violento, não cobrar além do justo. Se você fizer só isso, ele está boa aberto. Mas não, irmã, não, porque eu não quero que ele veste de camelo, porque ele come mel e gafanhoto. Na essência do pensamento de Jesus, que é o amor. Não, eu vou parar, não. Ele toma vinho. Ele come carne. Escândalo. Você tropeça, a armadilha em que você fica preso, fica com os pés agarrados e não vai para frente. Uma coisinha tão boa. Mas, queria dar um exemplo aqui. Já posso dizer assim, a palestra acabou. Só para a gente entender melhor, e o reloginho continuar lá, a gente entender mais a psicologia de como a coisa funciona, explicar por que as pessoas se prendem em coisinhas assim tão pequenas, como por exemplo a alimentação. Aí o que estava dividindo João e Jesus, os seguidores estavam assim com criancinha na praça, não participando da brincadeira,
coisinha de comida. Então vamos dar um exemplo clássico da história da comida, que é Francisco de Assis. E aí eu acho que com o exemplo de Francisco vai ficar mais fácil para entender. Por que que a gente se prende, tem essas armadilhas tão assim pequenas? Francisco nasceu em família rica, muito rica. Quando de rica, emprestava dinheiro para os nobres, tinha uma casa, um imóvel comercial de nome na cidade, e inclusive os registros existem até hoje do imóvel, né? Então era realmente alguém muito importante. E ele já tinha um destaque. Aprendeu a ler, a escrever, aportava para a escola, uma outra novidade, quase ninguém sabia ler, escrever, nada disso. Viajava, a sua mãe era francesa e ele viajava, então dominava uma outra língua, dominava muito bem o francês, cantava o francês. Uma pessoa muito alegre, muito viva, tinha muito dinheiro, gostava de se vestir bem. E se vestia muito bem. Mas ela era moderninha, assim, feito com rico. Além, o rico se veste mal, mas a gente pode dizer assim, um mauricinho, agora peguei a palavra, desculpa. O mauricinho se vestia bem, mas ele tinha assim algumas coisas. Como tem moça que gasta uma grana comprando shortinho ou comprando calçadinho rasgada e desbotada, né? E é mais caro do que uma novinha lá, e ninguém está dizendo que não está bonitinho, que não é legal, é gosto. Francisco de Assis fazia assim, ele pegava a melhor fazenda, melhor roupa, e ele estragava também, rasgava, botava um remendo velho em cima dela, gostava de fazer assim um jogo de modernidade. Podemos dizer assim que estava totalmente antenado com a moda da agora. Podemos dizer que estava assim 800 anos na frente, entendeu?
Bom, para quem gosta desse tipo de moda, evidentemente, não vamos também brigar por causa disso, né? Ah, eu não acho essa roupa bonita, eu não acho. Então por causa disso eu não vou gostar da pessoa que anda com uma calça bem rasgada, desbotada.
Então são armadilha, escândalo.
E vale a pena.
Mas Francisco se vestia assim. Outra coisa, adorava comer bem. Inclusive não gostava só de comer bem, mas gostava da mesa farta e rica de variedades. E mais, adorava selecionar alimento. Isso eu como, isso eu não como. E decidia o que queria comer. E quando fazia a festa, ele era chamado para fazer festa, porque ele tinha muito dinheiro, e ele era chamado o rei da festa. Se vestia com roupa muito especial e segurava um cajado, por enquanto ele estava na festa, um cetro, para dizer, eu sou o rei daqui desse banquete. Eu sou a pessoa, você qual pessoa desse banquete. Todos adoravam o banquete dele, porque ele botava a capa. Não só o banquete era muito rico, muito farto, mas também muito alegre. Tinha música, cantavam, dançavam, depois iam para a cidade, iam ver as moças na cidade à noite, faziam arruaça. Assim era mesmo. Isso não é texto de alguém falou, são os textos primitivos do século XIII, escritos pelos seus principais seguidores. Muito bem. Aí, ele anda para a doutrina. Ele entra para o cristianismo verdadeiro. E na hora que ele entra para o cristianismo verdadeiro, que tinha de deixar lá a loja do pai, né, e começa a distribuir as coisas do pai. No fundo, ele não queria deixar o pai nem a loja do pai. Ele queria distribuir as coisas que também não era só do pai, era dele, porque ele trabalhava na loja. Ninguém está dizendo que ele também não trabalhava, não. Ele fazia muita farra, gastava muito, tá certo? Mas ele também trabalhava na loja. Mas ele pegava os bens e dava para os pobres. Ele botou uma coisa na cabeça. Não tem ninguém que me peça o nome de Deus que eu não devo dar. Porque o cara chega aqui e fala, o nome do conde eu vim te pedir, a gente dá. Em nome do rei e tal, eu vim te pedir, a gente dá. Quando o rei pede o nome de Deus, a gente não dá. Quando Deus é bom para o conde, é bom para o rei. Então ele pegou, disse assim, não tem mais ninguém que peça o nome de Deus que eu não dou. Pegou um montão de dinheiro e então o pai estava vendo que ele estava ficando maluco. Doidinho, virutinho. Mais ainda, pegou um cavalo dele, vendeu, pegou um mundo de fazenda, foi a Funim, cidade ali perto, onde que se tinha um bom comércio, vendeu as coisas todas, pegou o dinheiro, deu um papo para reformar a igreja fora da cidade. Ela era uma igreja importante, a igreja que estava acabando, de São Cosme, e a igreja de São Damião, e estava toda velhinha, que não tinha nem lamparina, não tinha nem óleo para lamparina. Aí o pai falou assim, você não pode ficar esbanjando assim, esbanjando o dinheiro.
então você não vai ter nada. E foi, ele então foge do pai. Quando ele foge, o pai vai e aciona. Primeiro que gastou dinheiro com ele, com instrução, com tudo, para ele cuidar da loja. Depois que ele tava, se vestia assim, pegou as coisas e começou a dar. Vendeu um cavalo, distribuiu a roupa do pai. As fazendas que o pai vendia. Então o pai acionou a justiça. Na hora que o pai acionou o prefeito, as autoridades civis, e que as autoridades civis foram lá prender ele, e disse assim, eu pertenço à igreja. Agora eu sou da igreja. Aí a autoridade civil não podia fazer nada, porque ficava bem claro que são dois poderes paralelos que um interviu com o outro. O poder civil e o poder eclesiástico. Ah, então agora está na mão do poder eclesiástico. O poder civil saiu fora e disse para o pai, eu não posso pegar ele. Ele está dizendo que ele é da igreja. Aí o pai tocou lá com a igreja. Eu vou falar com quem? Com o bispo. O bispo Guido II. Olha, meu filho pegou meus bens, pegou isso. Aí o bispo falou, a palavra, vê esse negócio. É que fica isso aí, pegar o dinheiro do seu pai, pegar as roupas e tal, assim, tá com, devolve as coisas para o seu pai. Ele pegou, devolveu tudo e pegou, inclusive a sua roupa, e deu. E falou a frase, agora não digo mais Pedro Bernardone é meu pai, e sim meu pai que está no céu. Ficou sem roupa. Não tinha mais nada, não tinha lugar onde para morar, não tinha nada. O bispo pegou a roupa dele e envolveu. Depois ele ganhou a roupa do jardineiro. O jardineiro ficou com pena, que ajudava lá na igreja, lá na residência do bispo, deu uma roupa para ele. E assim começa a vida de São Francisco. E a situação foi ficando grave, porque como ele ia de casa em casa para pedir comida, ninguém queria nada. Todo mundo conhecia ele. Ele é aquele menino rico, o pai dele é rico, mora numa casa maravilhosa, tá certo? E ele ficou maluquinho, agora quer tirar essa onda aí, rico, e fica andando e pedindo, eu vou tirar do meu para dar para ele. Ou falava assim, eu sou maluco, você não vai procurar o teu pai. Quer dizer, você doa tudo pela janela e vem aqui agora pedir para mim. Então ele viu que no ambiente que ele era conhecido, ele não podia ficar. Ele pegou e foi para Cuba, achando que a vida seria fácil. Foi para uma outra cidade, não era conhecido, bateu lá, no meio do caminho tinha um mosteiro de São Perecundo, ele pediu então condição para comer, para viver. O que você quiser, isso aqui ele trabalhar. E foi lá para trabalhar, botar ele na cozinha. Então tinha de lavar aquilo tudo, limpar aquilo tudo, cuidar de todo o lixo, cuidar daquilo tudo. Não dava nem comida boa para ele, quente, ele ficava com comida fraca, e nem roupa dava para ele esquentar. Depois, quando ele ficou famoso, até o chefe da ordem lá de São Bernardo veio pedir desculpa. Mas, por enquanto, ele não era famoso. Aí, então, ele foi até Google, chegou na casa do seu Espada Longa, que era um amigo do pai, que era negociante também, e que já tinha ficado com ele preso na prisão. Aí, deu aquela tal da veste com esses francos. Tudo bem. Ele volta para casa. Chegou lá e começa, então, a reformar a igreja. Precisava de pedra para reformar a igreja. Começa a pedir pedra, começa a pedir, ninguém quer dar nada para ele. Até um padre lá, fez Silvestre, que depois vai ser frei, o padre Silvestre, deu as pedras, depois quando pegou ele distribuindo dinheiro, vai dar uma mão com ele. Ué, você não me paga as pedras como deve pagar, e agora está distribuindo dinheiro para os pobres, hein? Quando você está com dívida comigo. Depois o padre se arrependeu. Mas é assim o mundo, é assim o mundo funciona. Você que entrando no ponto que eu quero. Francisco chegou numa casa para pedir comida lá em Assis. Quando ele chega nessa casa, quem olha, a porta estava aberta, eram os amigos jogando. Os amigos estavam jogando, se distraindo, rindo, comendo bem. E ele, quando viu os amigos, ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha de ver como é que ele estava. E ali aqueles amigos dele, ele tem que pedir, baixou, ficou com vergonha, ficou envergonhado. Mas quando ele já estava indo embora, ele falou, mas não é certo ficar com vergonha. Eu sou do Cristo, não, eu estou pedindo alguma coisa diferente de Jesus. Aí ele resolve pedir. E aí deram e dão comida para ele. Comida que deram, o resto que estava nos pratos. Voltemos para a vida de São Francisco. São Francisco enchia a mesa, comia muito bem e só comia aquilo que queria. Mesa cheia e escolhia. Entenderam? Agora ele nota que ele não tem nada. Ele abandonou tudo. Abandonou o pai, abandonou a casa, abandonou tudo. E ele tirou onda. Abandonei porque agora meu pai é Deus. Entenderam? Como funciona?
Agora, o pai é meu. Aí quando dão comida, o pai dá o resto. E ele teve náusea. Aquele negócio era com vontade de vomitar. Tu olha aquela comida. Velha, fria, já usada, já comida. Aí ele teve náusea. Mas quem tem náusea não é mendigo, não. Quem tem náusea é homem, sim, concorda? Mendigo cai dentro, não está com fome. Está com fome, não é isso? Aí o que, que ele fez? Teve náusea. Aí ele pensou assim, mas peraí, eu pedi a ajuda divina, agora eu não vou ter mais aquelas comidas, e está certo que pedir aquelas comidas. Aí ele faz uma oração. Na hora que ele faz uma oração, ele sentiu vontade de comer. Ele comeu aquela comida e ele disse que ele nunca comeu uma comida tão gostosa. Aí começa a vida dele. Então, agora nós vamos ter que entender, São Francisco. Tudo que ele faz em termos de dieta, de não querer comer isso, não comer, de ter uma vida de restrição, ele vai explicar. Por causa de mim mesmo, porque eu não confio em mim que eu quero levar uma vida dura. Entendeu que é como funciona a tal da consciência pesada? Quando ele começou, ah, eu não vou comer comida, viver pobre, andar descalço, vestir com aquela roupa assim, querer comer a comida mais simples, querer sentar no chão, em vez de sentar na mesa. Você vai querer comer o resto. Ele mesmo conta, porque eu não confio em mim. Porque se eu ficar confiando em mim, eu vou querer voltar para aquela minha vida. E vou abandonar ele. Compreendeu? Porque eu sou fraco, é que eu sou rico do meu tempo. Aí está a chave. Muito bem. Passa. E agora vai ser interessante que ele vai começar a ter pessoas que vão seguir. Primeiro, Frei Bernardo. Depois Pedro Catani, depois Frei Egídio, começa a constituir um grupo, até que constitui 12. Agora são 13 andando por aí sem comer, tendo que pedir comida. Distribuíram tudo, eles eram ricos, então todos os outros também eram ricos, né? Pedro Catani, Bernardo, Aranova, todos distribuíram tudo. E agora não é um, são 13 para sobreviver. E ainda andavam com aquelas roupas. E quando chegava no lugar e iam pregar, não deixava de pregar. Porque os pais andavam tudo bacana, arrumado, chegava, quem é você? Por que eu vou deixar você pregar? Aqui do lado estão os caras. Ali tem os valdenses. Ali tem aqueles outros que daquele outro grupo que são condenados todos pela igreja. Será que vocês também não é um grupo de heréticos? Então eles vieram de Roma para pedir autorização ao Papa. Foram lá. Aí o Papa deu autorização e fundou a ordem. Eles tiveram com inocência terceira. Bem, fundou a ordem. E vão viver numa casinha pequenininha de bocô, pertinho de Assis. Objetivo: temos que sobreviver, mas nós temos muita boca, nós não podemos dar trabalho para os outros. Porque o homem é digno, não para ser mendigo, de São Francisco. Nós só podemos pedir a esmola de Cristo, ou melhor, pedir comida de porta em porta, você não tem. Se você não tem, aí você vai e pede, você pode me dar uma comida, pode me dar uma roupa. Agora, quando você tem condição, você tem que trabalhar. Então, Francisco instituiu. A ordem dele não é a ordem de mendicância. É a ordem de trabalho. No seu horário vago, fora do trabalho, você vai cuidar dos leprosos, vai cuidar dos doentes, vai lavar as coisas, vai pegar o evangelho. Então, todos vão trabalhar. Só que Francisco diz: nós não vamos escolher emprego intimamente. É de chefe, de industrial, de comerciante. Vamos pegar emprego humilde. Porque ele queria instruir algo humilde, né? E porque com a humildade a gente acaba ficando com mais tempo, mais livre para cuidar das nossas coisas. Então vamos ajudar a cortar lenha, vamos ajudar a carregar água, antigamente essa água não era encarada. Ajudar a carregar água, ajudar na colheita, ajudar no campo, e depois a gente vai ajudar. Aqui mesmo ele botou, e aí lá tem uma imagem lindíssima, ele botou uma escultura dele lavando os leprosos, limpando os leprosos. Algo então muito bacana. Ali, um dia, depois do cara trabalhar o dia todo, cortando lenha, colhendo alimentos, trabalho, cansa, e depois ele tem que cuidar dos leprosos, cuidar dos doentes, etc., preparar a comida, e depois dormir. O local era tão pequenininho que o Francisco teve de escrever lá na parede, ele botou o nome de cada um, para a pessoa não tropeçar, e cada um tem um local certinho para orar e não tropeçar, porque eu tinha luz, de noite, escuridão. E se você acende a luz, atrapalha o outro que quer dormir ou qualquer coisa assim. Então, acender a tocha só em caso de emergência, etc. Além do mais, a gente conservar também o óleo, a tocha, essas coisas todas, porque também não tinha dinheiro para ficar gastando com isso. Então, muito bem contado. Sei que eles estavam dormindo, quando de repente ele escuta um grito. Escuta um grito: socorro, socorro, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Aí ele fala: acende a luz. Aí acenderam a tocha lá e falou: quem é aqui, irmão? Quem é que está gritando aí que está morrendo? Aí ele fala: vamos lá, pô, sou eu. Por que é que eu estou morrendo? Estou com muita fome, meu estômago está colado. Bem, o que que São Francisco vai fazer? Isso é logo no início da hora, bem no início mesmo. Eles também tinham ido para a para Assis, estavam lá, por isso que eu falei para abrir o motor. E o motor derritou. Já comi lá, mas nem tem mais vinho, só tem o motor. Aí ele falou assim: então, está com fome? Prepare a mesa para todo mundo. Botou todo mundo para comer junto, sabe o quê? O outro não fica com vergonha de comer sozinho, olha que coisa linda. Porque muito, o sujeito tava, tinha consciência pesada, fazia aquela dieta, aquele jejum pesado, e poderia agora, gritando porque estava desesperado com fome, ia depois que ele come uma coisinha, enche a barriga, ia ficar sem graça diante dos outros. Então eu não quero que você fique sem graça. Vamos todo mundo comer junto contigo para todo mundo sair igual a você. Porque no fundo também divertir todo mundo lá mesmo. Aí comer. Aí São Francisco vai instituir a seguinte coisa. Não quero, irmãos, não quero que ninguém faça jejum por causa do Evangelho acima das suas forças. E cada um tem que comer mais que coma mais. Aquele que tem condição de comer menos, come menos. Mas depois de você comer, e se quiser comer mais, ah, então você é o irmão Bosco. Porque você está abusando daquilo que já não é mais necessário. E você já é um glutão. Mas comer bem, comer direito. Quem precisa comer mais, come mais. Quem precisa comer menos, tá certo? Então ficou claro que São Francisco, antes ele era rígido com ele. Por quê? Ele era rígido com ele porque ele não tinha confiança nele. Tinha medo de voltar atrás. Depois, quando ele estava agora com outro grupo, ele foi generoso com o grupo. Teve uma vez que um doente estava mal, e ele notou: esse cara mesmo está precisando de mais uvas gostosas. No outro dia, bem cedo, pegou um doente, foi lá pra, no meio das parreiras, escolheu um cacho bonito. Tirou o cacho. Em vez de dar para ele, começou a comer e deu para o outro. Mas ele: ó, estou comendo contigo. São Francisco foi acabando com todas essas coisinhas que são armadilhas. A mensagem qualquer é pobreza, castidade e obediência. É a mensagem do Evangelho. É que eu seja instrumento da nossa paz, sempre. É, essa é a mensagem. Eu não posso cair na coisa pequenininha, ficar sem comer, não é isso, não é aquilo, ou comer isso, não é aquilo. Por quê? Chegou um dia que ele falou assim: cozinheiro, cozinheiro, o que é? Arruma um aipo para mim, porque eu estou com muita vontade de comer um aipo. Aí eu falei: mas como eu vou arrumar um aipo para você? Nós já pegamos um aipo, todo mundo comeu. Vai lá, procura na horta. Primeiro que você meter, tu mete a mão lá. Mas está escura. Primeiro que você meter a mão, vai, tem um aipo. Então, quer dizer, ele já tinha até mecanidade, não estava o aipo. Aí o cara veio, quando chegou na cozinha, que abriu, estava lá o aipo bonito lá dentro. Aí ele comeu o aipo, ah, que delícia. Um dia, ele também estava doente, disseram para ele: é, será que não tem nada que possa parar no seu estômago, não, professor? Porque você não está conseguindo comer nada, os pratos estavam vermelhos. Ah, seria bom mesmo se fosse os pasteizinhos que camarada. Daqui a pouco bate a porta. Ah, veio uma mulher com a doida entregando cinco pastéis de camarão, peixe assado, aí que é o dedo do peixe assado de camarão. Então, não pode. É que a gente não lê. É quando a gente lê São Francisco, a gente diz: pobrezinho, miserável, passava fome. Ninguém vê nas entrelinhas a frase que está lá: faço isso porque tenho medo de mim. Eu não posso voltar àquela minha vida que era, que eu só queria só comer, 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 viver, farto, escolher as coisas. Agora tem uma outra vida. Agora o meu objetivo não é comer, agora o meu objetivo é Cristo. E vamos para Cristo, eu não posso chegar e não deixar o outro com fome. E ele vai dizer assim: por que, irmãos? Porque se vocês não comem aquilo que vocês têm que comer, O burrinho do porco não vai querer ir para Jesus. Ele vai empacar. É a armadilha. Está com fome. O bobagem está diante da comida e não come. Está falando de quê? E aí aquela série de passagem. Já. Porque naquela época tinha um. E assim até hoje ainda tem esses valores. E vocês viram aí nesses feios filmes, como as pessoas se batiam, estavam escotadas no corpo, botavam grão, ferro no corpo, botavam só de suplício no corpo, porque com aquelas suplícios todas, ela podia dizer, eu estou sacrificando o corpo, estou martirizando o corpo por causa de Jesus. Besteira. O maior martírio que você possa fazer, o maior sacrifício, não, larga ele e vai correndo fazer as pazes com o teu inimigo. O maior sacrifício, essa maior violência que podemos fazer, como o tema da semana passada, é amar, inclusive os inimigos, fazer bem aquele que percebe que está no rio. O maior sacrifício é que se botarem na cruz, você diz, pai, tem a dor, porque ele não sabe o que faz. Não é botar essas coisas todas no corpo. Mas Francisco percebeu. Francisco, inteligente, intuitivo, ele já tinha cerca de 5 mil colaboradores, então houve lá uma reunião. Até antes de eu contar, teve um caso interessante de comida, ele falou assim, meus irmãos, vamos ser pobres e simples. E lá estava o futuro São Domingos da ordem dos meninos, né? Domingos estava lá, mas esse homem é louco. Como é que ele reúne aqui? 5 mil vai ter aqui uma reunião que vai levar aqui uns 4, 5 dias. E ele não vai falar que essa gente tem que se preocupar com comida. Ele é um inconsequente. Na hora que São Domingos fala isso, aparece no alto do monte várias carroças vindo das cidades, das mais diferentes, de Estela, vindo de Espoleto, vindo de Perugia e de outras localidades fazendo comida. Foi tanta comida que os frades comeram durante toda a reunião, de 3, 4 dias de reunião, ainda depois distribuíram para os pobres. Faltou nada. Então, é interessante que nessa reunião ele notou, que tinha muitos frades, notou pela cara como é que eles estavam e pela percepção que eles viviam cheios de suplício, que por dentro da roupa estava uma porção de coisa pendurada. São Francisco falou assim, quero pela santa obediência, princípio da ordem, castidade, pobreza e obediência. Então, a obediência é um princípio rígido da ordem. Quero pela santa obediência que todos que tiveram esse início no corpo coloca aqui. Feito uma montanha. Diz o texto, foi feito um monte de tanto prego, tanta coisa que as pessoas tinham enfiado no corpo. Dizia, eu não quero que vocês usem nada disso. O maior sacrifício é amar, é viver o amor, é se sacrificar pelos que não têm, ir lá pregar, levar Jesus a todos, ser humilde, obediente. Comer é quando tem que comer. Quem quer comer mais, mas quem precisa comer menos, comer menos. Nada de sacrifício, o maior sacrifício é vai trabalhar, depois você trabalhar, quando você tiver tempo, vai pregar o evangelho, vai cuidar das outras coisas. Essa é a mensagem. Então, voltando, essas coisinhas não podem ser causa de escândalo, não podem ser causa de prejuízo. 1200 anos depois, estavam lá com criancices. Não come isso, não come aquilo, fica com fome, como se ficar sem comer, tu vai encontrar Cristo. Vai encontrar Cristo, é, mano. Encontrar Cristo é perdoando. Jesus, em momento nenhum, está no Evangelho. Fique sem comer e vai viver comigo no paraíso. Se veste de camelo, vai viver comigo no paraíso. Nem ao contrário. Como e toma um vinho, vai viver comigo no paraíso. Não, isso não tem nada a ver. Comer. Simplesmente tem que. Não pode criar escândalo. Causa de tropeço. Ficar preso a briguinhas superficiais de vegetariano, não vegetariano, se o sujeito é mais rico, não é rico, não sigo João, não sigo Jesus, porque eu acabo ficando preso nessas coisas aqui. E é o que nos puxa São Francisco. Na hora que nós vamos estar a vida de São Francisco, ele fala, ah, mas São Francisco é todo pobrezinho, era todo descalço. E ninguém vê que antes de tudo ele estava fazendo aquilo para exemplo, porque a igreja estava diferente. Era necessário mostrar um outro caminho, dizer que o homem influencia na nossa vida, que Jesus cuida da nossa vida, que eles eram representantes de Jesus na terra, que não ia faltar nada, que o alto não deixa faltar nada, que eles eram filhos da confiança no plano espiritual, mas que também não viviam só de pratinhos para o céu, trabalhavam, e quando, pelo fruto do trabalho, não tinham o que necessitavam, aí sim vinha a esmola do Cristo. Só era permitido esmolar quando você tinha, quando o trabalho não dava para o seu sustento. Então,
o texto é muito apropriado, trazendo, então, da época de Jesus para a época de São Francisco, chegando na época da agora. Hoje, ainda tem muita briguinha boba no espiritismo, negócio de comício, se é vegetariano, se não é, e tal. E nem o outro chegou lá passando mal no Chico Xavier. Ah, Chico, por que você está assim, meu filho? Ah, porque eu parei de comer carne. Vai comer morrendo com o meu bicho sangrento, você vai desmaiar. Então, siga a tua vida normal. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso é um outra época lá na frente. Por hora você tem que aprender a amar, fazer o bem, fazer caridade. É, esse é o. O resto é brincadeira de criança na colocação de Jesus. Você canta, o outro não dança. Você brinca de triste, o outro não chora. Em outras palavras, não sabe brincar. Ficam emburradinhos, teimosos e bate o pé. Agora, o que é que nós temos? Né? Ah, porque segue Pietro Baldi? Ah, porque gosta de Rusteiro? Ah, porque gosta do passo assim, não sei o quê? Ah, porque não sei. Aí agora se divide com brincadeira de criança. Quais são os pontos que tem comum? Já leu? Já analisou? Já refletiu? Deixa de ser infantil. É como Jesus dessa geração. Deixa de ser infantil. É a tua infantilidade que não está deixando você progredir. Não está fácil, tá?
Eu assim.